O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 6 do Uetu, Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe Laila Oliveira. Laila Oliveira, jornalista, mestre em comunicação pela UFS, doutoranda em sociologia pela UFS e estudos étnicos e africanos pela UFBA. Integrante da Auto-Organização de Mulheres Negras Rejane Maria, do MNU, da Rede de Mulheres de Sergipe e da Rede de Mulheres Negras do Nordeste. Mulher negra, filha do Ilê Assé Opó Ossugun Ladê, mãe de Enzo e Bento, colaborou com produções de artigos para espaços como a Revista Afirmativa, Blogueiras Negras, Gueledés e Correio Brasiliense. Atualmente é coordenadora de comunicação da Coalizão Direitos na Rede. O episódio 6, o episódio de hoje, traz o tema Retornar ao passado para ressignificar o presente, inovação e potencialização da voz na podosfera negra. Esse tema ele vem a partir do trabalho de pesquisa da Márcia Gomes da Silva, que foi apresentado no ITERCOM, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ele foi apresentado no 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na UFPB, no qual aborda as potencialidades inovadoras do podcasting no contexto da podosfera negra. E eu destaquei, né, duas partes desse trabalho, dessa pesquisa feita pela Márcia, em que ela diz: o podcasting como prática cultural constitui-se como espaço onde múltiplas vozes, inclusive vozes de grupos historicamente oprimidos, elaboram sentidos e identidades através da produção de conteúdo sonoro, frente à falta de representatividade, invisibilidade de suas pautas e da objetificação destes grupos pela grande mídia hegemônica. Florine, 2015, considera os podcasts como mídia alternativa quando produzidos por podcasters negros, e trata-se da criação de espaços por e para o público negro, fora dos modelos dominantes e hegemônicos da sociedade. E, então, meu convite foi feito para você, Laila, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa ferramenta que tem sido utilizada, né? Bem utilizada, acho que nos últimos anos, por esses grupos, né, historicamente oprimidos, como Márcia destaca, né, no seu artigo, e como tem sido importante, né, não só os podcasts, mas os blogs, os portais, né, como o Gueledés, que você escreveu, os jornais, a mídia negra como um todo. Então, queria que você falasse um pouco mais diante da sua experiência enquanto jornalista.
Primeiro, eu queria agradecer o espaço. Agradeço, Baby, pelo espaço, pelo convite. Acho que é uma iniciativa fundamental na tentativa mesmo de fazer com que as nossas narrativas tenham um alcance maior, né? Cheguem mais pessoas, né? Toquem mais pessoas, sensibilizem através das nossas pautas que ainda são invisibilizadas, como você mesmo colocou aí, pela grande mídia, né? Então, e aí já entrando no tema, porque se trata disso, né? Eu acredito muito que o encontro das nossas narrativas, das nossas estratégias de luta e das novas tecnologias foi um encontro muito feliz. Né? Eu queria iniciar dizendo que foi um encontro muito feliz. E por quê? Porque nós, pessoas negras, mulheres negras, né? Aí, se a gente for olhar para a história, né? Se a gente for olhar para trás, nós temos um histórico de utilização da comunicação, de utilização da imprensa como forma de resistência, como forma de alcançar diversos direitos. Né? Então, a gente ouve, né, sobre registros de que pessoas negras utilizaram o material impresso, por exemplo, né, para sensibilizar, para mobilizar, né, para manifestações, desde a Revolta dos Malês. Né? Então, já se tem registros sobre isso, né? Ou algo nesse sentido, de que você, através do boca a boca, através do panfleto, né, você conseguir provocar ali uma mobilização e uma conscientização política. Né? Então, eu acho que está muito ligado, né, à nossa população, à comunicação. Né? E aí, mais uma vez, isso tem um peso ancestral muito grande. Né? Se a gente for olhar para os nossos orixás, por exemplo, na Exu, ele é esse símbolo da comunicação, do movimento, né, da mobilização, né, da comunicação assertiva, né, da comunicação que transforma. Então, eu acho que a nossa população, ela herdou isso muito forte, né, da nossa ancestralidade. E aí, eu acho que ao longo dos anos, né, quando a gente se volta para a história de um movimento negro brasileiro, a gente vê em diversas passagens a comunicação nos acompanhando o tempo inteiro, né? O MNU tinha um jornal, né? O Teatro Experimental do Negro tinha um departamento de comunicação também muito forte, né? Inclusive ocupado por mulheres, né? Uma das colunistas principais era uma mulher, né? E aí, se a gente for olhar, a Frente Negra Brasileira também trazia aí, né? Acho que era alguma coisa da Alvorada, não vai, agora não vai vir Clarão da Alvorada, alguma coisa nesse sentido. E que também era muito forte, né, nesse sentido de tentar trazer para aquela população em que os direitos eram negados o tempo inteiro, apesar de, né, já termos passado pela abolição, a gente ainda não tinha acesso à educação de qualidade, a gente ainda não tinha acesso à moradia. Né? Ainda havia, assim como ainda existe hoje, toda a inclinação para a criminalização da nossa população. Então, quando a gente pega um jornal desse, né, que diz à nossa população a importância de se vestir dessa forma, né, a importância de ver essa questão de estar com os documentos, ali é uma forma de proteger, de assegurar a vida, a dignidade da nossa população. Né? Então, a gente tem que olhar para trás e ver que nossos ancestrais, eles cumpriram bem esse papel, né? Eles souberam, pegar essa ferramenta que é a comunicação, se apropriar bem dela em torno de um bem viver. Né? Hoje a gente vive um mundo, né, e aí olhando para o Brasil, que ele é ocupado por grandes mídias, né, conglomerados, né, famílias que estão ali imperando na comunicação há vários anos, né?
Exatamente, né? Não sai do poder.
Não sai do poder, são famílias que não saem do poder, né, da grande mídia, dessa mídia hegemônica. E que a gente, né, assim, não dá para esperar chegar a nossa vez de estar lá. Né? A branquitude não permite isso, né? E aí, citando Cida Bento, o pacto, ele é muito, muito consolidado. E a gente tem que pensar que a comunicação, ela é uma ferramenta de poder, né?
Exatamente.
Ali você propõe, ali você propaga narrativas, ali você propaga ideias, né? Ali você constrói padrões de pensamento, de beleza, de tudo, né? Então, durante quanto tempo a gente ficou esperando uma protagonista numa novela, ou uma âncora no jornal, e aí quando começou a aparecer aquela comemoração, né, aquela alegria, mas que logo depois não se sustentava né, numa ação racista, digamos assim, de algum meio de comunicação. Então, eu acredito que a nossa população, ela foi muito feliz quando ela soube aproveitar o boom da internet, né, o boom das novas tecnologias.
E ela
Né?
tem, apesar de ter os dois lados, né, dela ser utilizada por alguns grupos, né, justamente para para essa cultura do ódio e tudo mais, né? Mas tem uma produção incrível, mas a produção ela está seguindo, né? Que também demonstra a nossa resistência, que nunca termina, né? Nunca acabou, não nos damos como vencidos, e sabemos tanto, o quanto é necessária a produção desses conteúdos, né? Para a nossa identidade, porque muita coisa a gente não aprendeu, né? Dentro da escola. Né? E muita coisa a gente ainda não aprende dentro da escola.
É, muita informação a gente não teve acesso. E não teve acesso porque nos foi negado mesmo, né? É, a gente, quando estuda a história do nosso povo, né, da população negra no Brasil, a formação do país, a gente estuda através de uma perspectiva muito, muito branca ainda, né? Muito ocidental. E foi o que a gente aprendeu. E durante muito tempo, mesmo depois da escola, foi o que foi sustentado, né? Por exemplo, o mito de uma princesa Isabel que salvou toda uma população. Então, durante quanto tempo a gente carrega, né, essas verdades? E aí eu acredito que a forma como a gente se apropriou dessas tecnologias, né, que a gente consegue, então, tanto através dos portais de notícia, que hoje a gente tem portais de notícia exclusivamente pretos, né, que cumprem um papel muito importante de informar, mas também de denunciar aquilo que não chega para a população, ou de abrir espaço para novas narrativas serem construídas, né? Nessa busca de conhecimento. A gente tem buscado nesses canais também uma forma de escoar a nossa produção científica.
Sim.
Né? Então, que é outra coisa, né? Que, bem diferente. Então, como a gente tem se utilizado dessas novas tecnologias das mais diversas formas e se utilizando de muita criatividade. Que a gente tem portais de notícia aí como o Gala 10, e que o Gala 10 ele vem desse movimento muito antigo aí de mulheres negras, né, aí de São Paulo, né, São Paulo?
Sim.
E aí a gente, o quê? Da década de 70 para cá, né, que vai se consolidando, né, de 80, que vai se consolidando enquanto um movimento, enquanto uma referência, e é uma referência, né, para os movimentos negros como um todo, e de troca, né? O que é mais interessante, porque é um portal que está ali, né? Ele está disponível a receber, né, materiais de todo o país.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.